Senhores deputados, bom dia. Nós vamos ouvir em audiência a Confederação Nacional da Agricultura, a quem quero cumprimentar. Os nossos trabalhos vão... Esta audiência surge em resultado de um pedido de audiência da Confederação Nacional da Agricultura que solicita esta audiência para abordar diversos temas. A audição pública sobre a segurança social dos agricultores há muito tempo solicitada pela CNA. Questões no âmbito da formação profissional de agricultores, faltas de pagamento à CNA pelo Ministério da Agricultura. Também a crise alimentar, os preços na produção, a especulação com os preços no consumo dos alimentos e dos combustíveis e alta dos preços dos fatores de produção, os atrasos na execução do PRODER e o exame de saúde da PAC e uma análise às principais propostas da Comissão Europeia. São, portanto, estes os temas que a CNA manifestou interesse em poder trazer à Subcomissão de Agricultura para, naturalmente, também ouvir a opinião dos senhores deputados dos grupos parlamentares aqui presentes. A nossa metodologia já é conhecida. Eu vou passar a palavra à CNA para uma intervenção inicial. Depois passarei a palavra a um representante de cada um dos grupos parlamentares presentes e devolverei a palavra à CNA para a resposta e a última intervenção. Nós procuraremos cumprir uma hora de audiência. Nós a seguir teremos reunião da Subcomissão de Agricultura ordinária. Vou limitar-me a apresentar os senhores deputados aqui presentes. Do topo, à vossa frente, do lado direito, sou deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista. Ao seu lado, sou deputado Carlos Poço, do PSD. Senhores deputados Jorge Almeida e Lúcio Ferreira, do Partido Socialista. E senhor deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português. Eu chamo Miguel Ginestal, sou do Partido Socialista e sou presidente da Subcomissão Parlamentar de Agricultura. Esta audiência vai ser gravada. Pedia que, ao usarem da palavra, pudesse identificar-se para que a ata possa traduzir fielmente tudo aquilo que aqui vai ser dito. Uma vez mais, dando-lhes as boas-vindas, passo de imediato a palavra à CNA.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Subcomissão, Srs. Deputados. Agradecendo em primeiro lugar a esta audiência, à CNA, e voltando a pedir desculpa pelo nosso atraso, motivado por um problema ali com o trânsito à entrada de Lisboa, que nos atrasou bastante. Portanto, eu sou João Diniz, membro da Direção Nacional da CNA, Alfredo Campos, membro da Direção Nacional da CNA, Joaquim Cassuete, membro da Direção Nacional da CNA. Efetivamente, nós solicitámos o pedido e adiantámos alguns pontos que gostaríamos de ver abordados. Todavia, há um que se precipitou, digamos assim, nos últimos tempos e que, do nosso ponto de vista e da nossa parte, interessa colocar aqui na Assembleia da República e que tem a ver, por um lado, enfim, e não fazendo isso a questão central, mas, por um lado, declarações do Ministro da Agricultura acusando os agricultores e acusando a CNA, e, por outro lado, a intimidação e a atuação repressiva das forças policiais sobre algumas concentrações, desfiles de tratores, promovidos pela CNA e pelas suas filiadas, ultimamente, no dia 17 deste mês, em Setúbal, no dia 26, em Braga. Portanto, a atuação, a nosso ver, intimidatória, repressiva e antidemocrática, um autêntico atentado aos direitos de manifestação e de informação, porque também entramos por esse campo. E, portanto, se permite iniciar exatamente por aqui. Foi isso. Aliás, houve a oportunidade de ser visto e ouvido através da comunicação social a senhora Governadora Civil de Setúbal, o senhor Governador Civil de Braga, não deixaram que os tratores dos agricultores entrassem dentro da zona urbana de Setúbal, da cidade de Setúbal, melhor dito, e em Braga. A pretexto de não se perturbar o trânsito. Bom, nós todos também vimos na televisão, usava por aí, que em Bruxelas os agricultores belgas trouxeram os seus tratores até muito próximo das instâncias comunitárias, sem problemas de maior. Isto é apenas um exemplo. O outro exemplo é que nós já fizemos isto em Setúbal e em Braga várias vezes. Nunca houve problemas. E, portanto, os tratores obrigatoriamente fazem marcha lenta porque não são carros de corrida, como toda a gente sabe. E, portanto, esta situação, que aliás foi precedida em ambas as regiões por visitas aos agricultores, às telefonemas e contactos com as associações locais, as organizações locais, pela polícia, procurando saber, inquirindo, quando é que vão, o que é que levam, quando é que vão, porque é que vão, etc. Isto também já é infelizmente habitual. Esta parte da inquirição prévia junto das organizações e até do domicílio dos agricultores já vem sendo prática habitual, o que não quer dizer que seja grande prática do nosso ponto de vista, porque quer se quer ou quer não, quando se vê uma pessoa fardada junto da casa de um agricultor ou entrando pela porta de uma organização, esse ato é, uma pessoa fardada, uma polícia, é logo à partida intimidatório. Não é que nós tenhamos a consciência pesada ou que nos pese ou que tenhamos alguma coisa a esconder, não se trata disso. Mas, objetivamente, tem esse efeito. E, provavelmente, é esse efeito que se pretende. Da parte de quem manda as polícias fazer esse tipo de serviço. Portanto, esta situação em Setúbal foi muito complicado, porque a Brigada de Intervenção da GNR entrou dentro da coluna e eu vi a Brigada de Intervenção da GNR durante a coluna, duas carrinhas, portas abertas, cada vez que à frente o carro patrulha da GNR mandava parar a coluna, porque eles impuseram o ritmo, o trajeto, mandava parar a coluna, a polícia de intervenção, portas abertas, saía fora, logo dentro da coluna. Eu não sei se a polícia não é melhor utilizada para fiscalizar as importações dos produtos, que sem controle eficaz, se a polícia não será melhor utilizada para dar combate às traficâncias, nomeadamente, e repito, combate eficaz às importações sem controle e às traficâncias que há, e que toda a gente sabe que há. E grandes traficâncias, não estamos a falar de pequenas traficâncias. Depois, a polícia em Setúbal, e eu relato particularmente isto que vivi, a polícia em Setúbal impôs o ritmo, não permitiu que os tratores entrassem, não permitiu que as carrinhas agrícolas fizessem a inversão de marcha, não permitiu que os agricultores parassem onde queriam para almoçar de farnel. Durante o almoço de farnel estavam constantemente a dizer que tínhamos que sair dali, enquanto eu, enquanto dirigente da CNAV, falava a 50 agricultores que depois do almoço de farnel. Veio um graduado da polícia da GNR dizer que eu não podia estar a falar, não tínhamos autorização para isso. É nessa altura disse, olha, vá dizer ao seu superior, vá dizer à senhora Governadora Civil de Setúbal que eu falo independentemente deles quererem ou não. Porque ainda não chegámos a essa situação de não se permitir sequer que se fale às pessoas, e nomeadamente no uso dos direitos constitucionais. Eu chamo a atenção porque isto é um caso sério, Sr. Deputado, se me permite, nós já nos conhecemos há muito tempo. E, portanto, não estamos a falar de uma coisa lá na caprina. Estamos a falar de atentados violentos ao direito de manifestação e de informação perpetrados a mando do Governador Civil. Enfim, que também, já que estamos a falar em direitos constitucionais e inconstitucionais, já devia ser exatamente aquele tipo de autoridade que já não devia existir no nosso país, ainda por cima. Depois, choca com a interpretação da lei, por exemplo, dada pelos Presidentes de Câmara. Os Presidentes de Câmara de Estarreja, de Ovar, de Palmela, provavelmente agora de Chaves, não vão impedir que os tratores circulem. Portanto, há duas leis, há duas interpretações da lei, há dois tipos de autoridades. Há os que impedem e há aqueles que permitem. E isto no mesmo país, já para não falar na União Europeia, das manifestações contra tratores em Paris, em Madrid, em Bruxelas. Só em Portugal é que não. Daí nós concluímos que neste momento e nestas situações, o governo português é o mais repressivo sobre os agricultores em toda a União Europeia. É o mais repressivo sobre os agricultores em toda a União Europeia neste momento. Depois, há uma outra situação que não é menos grave, que é as declarações do Sr. Ministro. Não tanto em relação à CNAP, porque já estamos habituados. Outros ministros já fizeram declarações deste tipo. O que não quer dizer que, estando nós habituados, estamos acomodados perante esse tipo de afirmações que fez o Sr. Ministro. Mas, não fazemos isto a questão central. É os ataques permanentes. Cada vez que o Sr. Ministro da Agricultura vem a público, ataca os agricultores e ataca as organizações agrícolas. Ataca os agricultores recorrendo em verdades que até espantam, vindas do Ministro da Agricultura, por exemplo, dizendo que, comparativamente com os pescadores, os agricultores não podem ser nada, nenhumas ajudas especiais, porque os agricultores agora até nem têm cotas de produção ao contrário dos pescadores. Bom, nós temos cotas de produção e nós sabemos cotas de produção e até temos uma cota, que é a cota das cotas, que é o orçamento. O orçamento e a forma como ele é racionado e utilizado é a cota das cotas. Mas cotas de produção leiteira, cerca de 2 milhões de toneladas, temos as cotas do arroz, do açúcar, os direitos de produção dos ovinos, dos caprinos, das vacas leitantes e temos uma série delas por aí fora. Então, Sr. Ministro, há 3 semanas atrás ainda dizia que não. Ultimamente já mudou um bocado essa conversa, lá deu conta que o disparate tinha sido grande mais. Depois, dizendo que os agricultores, a agricultura portuguesa está numa fase... uma fase boa, que os agricultores estão a ganhar dinheiro, ver-se o preço dos produtos no consumo. Ora, esta é uma... isto tem um objetivo claro. Se, por um lado, as acusações às organizações agrícolas visam, procuram dividir as suas direções, alguns elementos... Bem, nós já sabemos qual é a tática. Da nossa parte, não estamos muito preocupados com isso. Não é fácil, não é difícil, ao Ministro da Agricultura dizer atuar desse tipo. É fácil. O problema é resolver os problemas. E aí é que o Ministro não consegue. E é por isso, porque sabe que não resolve, que depois recorre a esse tipo de argumentação. Mas sobre os agricultores, a questão aqui é ainda pior. Porque a agricultura portuguesa vive, porventura, das piores fases de que há memória. E de que eu, com 17 anos, na que não me lembro, e estou a falar a sério, não estou a brincar, e podemos demonstrar isso. Aliás, as últimas estatísticas vão nesse sentido. Depois, os agricultores, os preços na produção em Portugal estão em baixa. E em baixa acentuada em quase todos os produtos. Em baixa acentuada e em quase todos os produtos. Enquanto os produtos não param de subir no consumidor. E, portanto, não parando de subir no consumidor, há aqui alguém que se está aproveitando da situação. E é grande especulação. E, portanto, até era bom. Agora, o Sr. Ministro, quando vem isto, vem e dizer que os agricultores recebem milhões, e portanto, recebem milhões de euros, milhões de subsídios, esquece de dizer, é que menos de 2 mil... grandes proprietários recebem mais que os outros todos juntos. Menos de 2 mil grandes proprietários recebem mais que os outros todos juntos. E de que 170 mil agricultores recebem uma média de 400 euros por ano de ajudas. E de que 170 mil agricultores recebem, em média, 400 euros de ajudas por ano. Isto é que o Sr. Ministro não disse. E, portanto, procurando virar a opinião pública contra os agricultores. Ele que é Ministro da Agricultura e ele próprio, que em anteriores situações tem dito que era preciso ter cuidado com isso, justamente para não virar a opinião pública contra os agricultores. Portanto, este contexto, por um lado, dos ataques permanentes que o Sr. Ministro da Agricultura faz aos agricultores, transformando os agricultores nos seus inimigos principais e as organizações agrícolas no seu inimigo público número um, não ajudam nada a resolver nenhum problema. Pelo contrário, trazem mais problemas para cima dos problemas já existentes e que não são poucos e que não são fáceis. Por outro lado, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro veio... na sequência destas complicações, digamos assim, veio desautorizar, como é sabido, o Sr. Ministro da Agricultura, e veio chamar a si negociações diretas com as organizações agrícolas. E ontem a televisão anunciava que o Sr. Primeiro-Ministro vai receber a CAP na próxima sexta-feira. O Sr. Ministro da Agricultura faz muito bem em receber a CAP, como faz muito bem em receber quem se lhe dirija a solicitar audiência para expor de viva voz os problemas. Esperamos é que o Sr. Ministro trate a CNA em pé de igualdade. O Sr. Primeiro-Ministro finalmente resolva tratar a CNA em pé de igualdade com as outras organizações nesta particular situação. Se não prova duas coisas. Se não receber a CNA em audiência tal como lhe tem sido solicitado e ultimamente com bastante veemência, provará duas coisas. Primeiro, não é tanto o respeito pelos agricultores que o move a receber, seja quem for, das organizações agrícolas em audiência. Porque senão, tem que também receber a CNA. Se é o respeito dos agricultores que se sentiram maltratados pelas declarações do Sr. Ministro da Agricultura, deverá receber a CNA. Por outro lado, se receber a CAP e não receber a CNA, prova também que apenas está a utilizar a CAP instrumentalmente por causa do acordo do Código Laboral, que a Concertação Social necessitava de fechar justamente nesta altura. E, portanto, provará essas duas coisas que não são, digamos assim, não abonam muito em favor do Sr. Primeiro-Ministro. Nós, que não mantemos todo o interesse em dialogar com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro da Agricultura, com o Sr. Ministro da Segurança Social, com o Sr. Ministro do Ambiente, com todos os ministros, com todas as entidades. Mas temos o direito de ser tratados em pé de igualdade, nesta circunstância até muito especialmente. Porque se formos por ofensas, também nos poderemos justamente julgar bastante ofendidos. E sobretudo os agricultores. E sobretudo os agricultores que nós representamos. Depois, dá-se esta particularidade. Diz o Sr. Governador Civil também de Braga que não quer perturbar o trânsito, que não entram os tratores por causa do trânsito, mas a polícia fez isto. O que a polícia fez em Braga foi justamente interromper o trânsito. Foi a polícia que o fez. Cordão da polícia à frente, está todos atrás, aqui ninguém para. A polícia cortou o trânsito dentro da cidade de Braga. Portanto, e atrás destes polícias estão as carrinhas também. Portanto, aquilo que era para ser evitado foi aquilo que a polícia depois consumou. O corte do trânsito em Braga. Portanto, esta matéria, enfim, poderá merecer mais. Da nossa parte, já tivemos a oportunidade de fazer uma exposição à Subcomissão da Agricultura e outros órgãos de soberania sobre esta situação, particularmente depois de Setúbal. Fazemos um apelo muito forte e muito, muito importante para que, no âmbito das respectivas competências, cada um dos órgãos de soberania também intervenha no sentido de evitar que se continue com situações deste tipo e que seja assegurado aos agricultores o direito público à manifestação, à indignação e o direito de informação. O direito de informação, porque nem... Ok, eu termino sobre esta parte.
Muito obrigado, Sr. João de Diniz. Suponho que o Sr. Joaquim Cassueto que quer também completar as informações que acabaram de nos ser prestadas. Não sei se o outro elemento... Da... Muito bem.
Sobre Setúbal, eu pertenço à Associação de Agricultores. Sou um pequeno produtor de uva naquela região. Tenho participado em muitas... ações de agricultores em Setúbal. Esta é só para referir e reforçar aquilo que o meu companheiro João Diniz aqui falou, e ele presenciou, esteve também integrado naquela coluna, de que o nosso presidente da Associação de Agricultores foi chamado ao posto da GNR cerca da meia-noite, em vésperas da partida da ação, em vésperas da partida dos tratores para Setúbal, estávamos cerca de 30 quilómetros da cidade. E, à meia-noite foi um oficial, alta patente das forças de segurança, e o José Silvério foi ao posto da GNR no sentido de demover esta ação. Portanto, foi o fax que temos na associação nem era para ser recebidos diretamente pela Governadora Civil, era por uma, julgo que era técnica nesta área, que é a Cristina Pereira. Portanto, julgo que esta nem estava a ser, nem estávamos para ser recebidos em Setúbal pela Governadora Civil. É aquela avenida, quem conhece, tem três faixas de rodagem, já lá estivemos com tratores, já parámos tratores e é muito maior número do que estava desta vez, e o trânsito fluía por uma das faixas ou por duas, conforme depois as forças de ordem orientavam o trânsito. Mas eu julgo que esta questão aqui, que foi disputada agora, tem a ver com que o Ministro da Agricultura do nosso país lida mal com a contestação. E não só o Ministro, mas envolve todo o Governo e envolve também o Estado. Portanto, nesta tentativa de impor aos agricultores do comer e calar. Portanto, e nós que sentimos na pele, na agricultura, o que custa o dia-a-dia dos fatores de produção aumentarem diariamente, e depois não haver o escoamento que compense o esforço da agricultura e o abandono das terras por parte dos pequenos e médios agricultores. Portanto, julgo que aqui nota-se este lidar mal com a contestação, quanto a mim, desnecessária nesta altura, em que um pouco por todo lado se verifica estes aumentos exponenciais do custo dos cereais, dos aumentos dos custos de produção.
Da parte da CNA está feita a primeira intervenção. Queria só perguntar se há mais alguma coisa. Eu queria só dizer o seguinte, talvez fosse de... Sou pena de... Nós vamos ter que cumprir o nosso horário. Temos outros compromissos, como já vos tinha dito. Talvez fosse de aproveitar esta primeira oportunidade para completar a vossa intervenção. Sendo certo que a CNA, como os senhores deputados sabem, sempre que toma as suas diversas posições nos plenários um pouco por todo o país, faz chegar à subcomissão as suas posições. Não só aos ministérios, às autoridades que entendem, mas também à subcomissão. E as várias questões que a CNA elencou para hoje aqui serem abordadas constam de vários, eu diria até o seguinte, de variadíssimos documentos que a CNA fez chegar e que estão distribuídos pelos grupos parlamentares. Se de forma sintética quiserem passar por eles, eu daria de novo a palavra, se entendessem que é útil. Depois passaremos a palavra para os senhores deputados, apenas para procurarmos ser eficientes na condução dos nossos trabalhos. Sr. João Diniz, faz favor.
A audição pública sobre a segurança social dos agricultores é um assunto já recorrente no nosso relacionamento com a Subvenção da Agricultura. Desde 2006. Já foi abordado aqui, em anteriores audiências, não se concretiza. Bom, era bom que se concretizasse, porque poderia constituir também uma boa ajuda para se tentar resolver um dos graves problemas que afetam os agricultores portugueses, são as altas contribuições para a Segurança Social. Dizer-se que hoje um agricultor português a título principal do regime alargado paga mais do que paga um agricultor espanhol. A Espanha tem, desde 2008, janeiro, um regime especial, uma nova lei, um regime especial, bastante favorável, aí é um ponto desses. Paga-se menos em Espanha para a Segurança Social do que se paga em Portugal, quando os rendimentos são diferentes, ou seja, os agricultores em Espanha têm um rendimento mais elevado que os agricultores em Portugal. Portanto, isto é fácil de ser comprovado, e é sabido, aliás. Por outro lado, os Açores também têm um regime especial, onde esse então é ainda mais favorável. Não é que nos Açores se esteja a pagar pouco para a Segurança Social, os agricultores, aqui no continente, em Portugal, é que se está a pagar demasiado. Portanto, nós deixamos de novo o apelo. Foi-nos dito, a última vez que aqui estivemos, que havia uma questão de coordenação com a Comissão de Trabalho. É evidente que essa... Os senhores saberão muito bem como coordenar, no sentido de se concretizar esta audição. Mas parece que poderia ser útil, oportuna, e que calaria fundo nos próprios agricultores portugueses, naturalmente informados do que isso teria acontecido aqui, na Casa da Democracia, na Assembleia da República. E, portanto, esta é esta primeira nota, que, aliás, da ordem de trabalhos proposta. A questão da formação profissional dos agricultores e da situação que estamos a viver, eu dava a palavra ao Alfredo Campos para poder expor essa situação.
Bom dia. Antes de entrar nas questões da formação profissional, eu queria referir brevemente também uma atividade que tem sido protocolada ao longo de 12 anos com o Ministério da Agricultura, que é a recepção das ajudas aos agricultores. Há 12 anos o Ministério da Agricultura entendeu transferir isto para esta atividade, para as associações de agricultores, particularmente através de protocolos com a CNA, com a CAP, com a CONFAG e depois mais recentemente com a JAP, depois mais duas ou três coisas que apareceram. Temos vindo a assistir também ao longo dos anos à criação de condições cada vez mais difíceis de executar esta tarefa que o Ministério não conseguia executar e estarão lembrados que na penúltima campanha o Sr. Ministro da Agricultura considerou, baseando-se num parecer do Tribunal de Contas, que aquele seria o último protocolo a ser feito com o movimento associativo. A última campanha foi feita sem protocolo, mas o movimento associativo, naturalmente, e assumindo a sua responsabilidade junto dos agricultores, executou esta tarefa e dizia ao Sr. Ministro que tinha as direções regionais e o Ministério prontos a fazer esta tarefa. Chegado ao fim da campanha, o que se constata é que as zonas agrárias que, por parte do Ministério, deveriam ter feito isto, apenas conseguiram recepcionar 1,4% das candidaturas dos agricultores, portanto, sendo, pode-se dizer, a totalidade, a quase totalidade, novamente, feita pelas associações em quem os agricultores parecem ter mais confiança. Também, a nível do registro dos animais, o último ano, ou este ano que está a decorrer, 2008, foi feito um protocolo com o IFAB apenas para este ano, argumentando que iria ser feito um concurso internacional para o registro dos animais a partir do próximo ano. Creio que isto é uma situação bastante anormal, desaproveitar toda a implantação, todo o conhecimento da experiência do movimento associativo que tem feito esta tarefa e abrir um concurso internacional em termos tais que é o próprio presidente do IFAP que recomenda, entre aspas, às confederações que façam um consórcio entre si para poder concorrer a isto. Está-se a ver, só por esta recomendação do presidente do IFAP, que tipo de concurso e que tipo de entidades irão fazer este serviço junto dos agricultores. E também isto é, mais creio eu, uma prova de que não interessa o movimento associativo dos agricultores, porque qualquer que queira de encargos, ao estabelecer o perfil dos candidatos, pode, se essa for a vontade do Ministério, pode estabelecer o perfil dos candidatos ao concurso público, de modo a aproveitar toda esta experiência acumulada, como disse, de 12 anos. Relativamente às questões da formação profissional, os seus deputados naturalmente conhecerão as exposições que a CNA fez aos vários órgãos de soberania em 2006 e agora, mais recentemente, já este ano. O problema fundamental é que, no âmbito da medida 7 do programa Agro, a quase totalidade da formação profissional é feita pelo movimento associativo e, particularmente, o movimento associativo sem fins lucrativos, e toda a medida padeceu de um mal detectado desde o início e para o qual nunca houve qualquer força ou vontade política de ultrapassar os problemas. Começando por, relativamente aos agricultores e à formação profissional para os agricultores, talvez supondo que fosse o setor mais rico da nossa sociedade, o adiantamento começou por ser de 10%, quando nos outros programas operacionais era de 15%, passando de um sistema de financiamento do segundo quadro para o terceiro quadro radicalmente diferente e muitíssimo mais exigente. Mas, se fosse esse apenas o problema, estaríamos bem. O problema é que, para além de começar tardiamente, assim como vai agora começar, lembro que o terceiro quadro comunitário deveria ter começado em 2000, a formação profissional começou em setembro de 2001, e logo nos primeiros pagamentos a que o Ministério estaria obrigado, não cumpriu. Portanto, o atraso sistemático, que era em relação ao primeiro adiantamento, que devia ser pago imediatamente a seguir ao início de um plano de formação, como depois os reembolsos que, pelo nosso lado, estaríamos obrigados a apresentá-los 60 em 60 dias, o que logicamente quer dizer que o Ministério também devia pagar 60 em 60 dias, nunca foi cumprido. E logo em meados de 2002, a menos de um ano de início da formação profissional, já o Ministério nos devia 900 mil euros de reembolsos. Neste momento, o Ministério, de reembolsos apresentados, deve à CNA, e quando digo CNA, estou a falar em CNA mais 24 associações, são 25 entidades a fazer formação profissional, e o exemplo da CNA funciona unicamente como exemplo porque a situação é idêntica a numerosas outras entidades. Neste momento, o Ministério tem na sua mão 1.740.000 euros de reembolso e pedidos de saldo, alguns deles há mais de meio ano. Isto é um problema que o Ministério conheceu desde o início, porque logo no início de 2002 foi obrigado a fazer uma portaria alargando o prazo de fecho de contas do primeiro ano, e recordo, o primeiro foram 3 meses, de setembro, meados de setembro, a dezembro. Logo em 2002, o Ministério teve que fazer a portaria 673, em 2 de agosto de 2002, alargando o prazo, ou seja, levantando uma obrigação que as entidades têm, que é até 45 dias depois de encerrado o plano, ou seja, falamos em planos anuais, até 15 de fevereiro de cada ano, uma entidade tem que fechar as contas do ano anterior fechadas. E desde o primeiro ano, o Ministério, todos os anos, foi obrigado a fazer, juntamente com o Ministério do Trabalho, foi obrigado a fazer portarias, fazendo levantar esta barreira, porque o principal problema estava na incapacidade do IFAP, neste caso, aqui é a entidade pagadora, cumprir com os pagamentos às entidades. Também os adiantamentos, que deveriam ser adiantamentos, nós chamamos de atrasamentos porque nunca foram adiantamentos. A coisa mais caricata é em relação a 2007, que terminámos o plano em 21 de novembro e o adiantamento chegou em 27 de dezembro, quando devia ter chegado logo no início das ações realizadas em 2007. Provavelmente porque tem que encerrar as contas do terceiro quadro comunitário, o despacho que todos os anos prorrogava o prazo. Este último estabeleceu, enquanto os outros não estabeleciam data limite, este estabeleceu a data limite de 30 de junho para a apresentação de pedidos de saldo. E o Ministério remeteu-se a publicar esta data sem cuidar da regularização dos pagamentos. E, como disse, neste momento, só a CNAE e as suas associadas é 1.640.000, que é necessário receber para transformar uma boa parte disto em novos pedidos de reembolso, para depois, então, se poder pensar na apresentação do saldo final, que é a única coisa que compete às entidades formadoras, que é suportarem 15% do saldo final enquanto as contas não são definitivamente fechadas e então receberem esses 15%. Nós temos procurado ao longo dos anos apresentado propostas para a resolução disto. Muito cedo se viu que esta medida, sem uma injeção de capital, nunca conseguiria recuperar os atrasos. E em 2003, quando chegaria cerca de 1,5 milhão de euros para regularizar todo o quadro, toda a medida 7, não só em relação à CNA, mas também em relação às outras entidades, hoje, provavelmente 10 milhões de euros não chegarão para pagar as dívidas ao conjunto das entidades, face aos planos que foram executados. Nós, concretamente, no dia 3 de outubro, em reunião com o secretário de Estado, Dr. Luís Vieira, e perfeitamente conhecedor desta situação, foi em quem o Ministro da Agricultura delegou o acompanhamento destas questões, fizemos uma proposta muito simples. Sabem quanto é que nós executámos de formação profissional em cada um dos anos, sabem o que é que já apresentámos, sabem quanto é que temos que apresentar, quanto é que está aí para nos pagar, estabeleçam um calendário de pagamentos e nós cumpriremos com um calendário correspondente de apresentação de pedidos de reembolso e de saldo final. Tal não foi feito. O que temos recebido são sistemáticas propostas que caem por terra. Ainda numa recente visita do Sr. Ministro da Agricultura a Coimbra, perante os jornalistas, disse que já tinha despachado, isto em março, se não me engano, que já tinha despachado 800 mil euros de pagamentos à CNA, já tinha despachado, eles deviam chegar a seguir. Chegaram 3 semanas depois e não 800 mil, mas 300 mil. Também na última audiência que tivemos com o Sr. Ministro, foi referido que a CNA iria receber mais uns 800 ou 900 mil, pouco mais de 300 voltámos a receber. É evidente que neste ritmo de pagamentos, e tão espaçados que são, é impossível fechar, seja o que for. A nossa proposta, apresentada por escrito ao Sr. Ministro do Trabalho e ao Sr. Ministro da Agricultura, foi muito simples. Em primeiro lugar, levantamento do prazo de 30 de junho. Em segundo lugar, pagamento das dívidas que existem às entidades formadoras, PNA e todas as outras. Em terceiro lugar, estabelecimento, proposta de estabelecimento, mais uma vez, num calendário de pagamentos e pedidos de reembolso, portanto, compatível com todo o trabalho que isto envolve. Também creio que valerá a pena recordar que, face a esta situação, muitas associações, ou, normalmente sem fins lucrativos, ao longo destes 6 ou 7 anos, foram obrigados a recorrer ao crédito bancário para satisfazer os encargos com a formação profissional que o Ministério não conseguia satisfazer, numa situação em que os juros não são elegíveis. E, por lei, não podemos imputar pessoal que temos que, ao longo destes meses, ter a trabalhar na formação profissional, desde o dia 5 de janeiro, mas o certo é que as entidades formadoras, nesta situação provocada pelo Ministério, continuam a ter necessidade de ter pessoal afeto a esta atividade, o que faz com que a formação profissional deixe de sequer pelos juros bancários que temos que pagar, que é pela o pagamento de salários e outros custos. A formação profissional deixa de ser a 100%. Tudo isto deriva fundamentalmente de uma situação em que, contrariamente à formação profissional dos outros programas operacionais, o IFAP era, neste caso, a entidade pagadora, não tinha, por lei, qualquer maleabilidade de jogar com outros fundos, porque a formação profissional é fundo social, o resto é FAIOGA, e foi sempre esta a desculpa. Este problema, creio que poderia, se houvesse vontade, poderia ter sido resolvido de início, logo no início, e não foi. Em relação ainda à formação profissional, não no passado, mas no futuro. No âmbito do
mas eu pedi-lhe que pudesse ser breve para podermos ainda cumprir o objetivo desta audiência. Ouviram naturalmente também os senhores deputados.
Em relação à formação profissional no futuro. Bom, em relação à formação profissional do PRODER, é uma perfeita incógnita, porque ninguém sabe o que é que vai ser ainda. Em relação à formação profissional do POPH, onde cai, digamos assim, o fundamental da formação profissional. Também aqui já estamos com imenso atraso. As candidaturas apresentadas deviam ter sido aprovadas já até há um mês atrás, já que havia um prazo de 60 dias. E também aqui vamos verificar uma situação semelhante à do quadro anterior, para além de a legislação, a regulamentação da formação profissional ser completamente desadequada ao meio rural. A CNA apresentou duas candidaturas no âmbito do POPH, uma formação modular no eixo 2, que aguarda ainda decisão, e também uma coisa um bocado caricata, que havendo a figura da candidatura integrada, portanto, que pressupõe uma candidatura de âmbito nacional, em termos de regulamentação, ela depois tem que ser transformada em 3 candidaturas regionais, a mesma entidade, com a mesma estrutura, tem que apresentar 3 candidaturas Norte, Centro e Sul, em vez de apresentar uma candidatura nacional, mas apresentou a CNA também uma candidatura ao eixo 3, de formação-ação para pequenas e médias empresas, que levou um parecer negativo da respectiva comissão de avaliação. É interessante ver que todos os parâmetros de aspecto organizacional, de qualidade, de trabalho, etc., de experiência, atinge exportações máximas, em termos de capacidade financeira, as pontuações são de zero, e um dos principais motivos é a CNA não ter capacidade financeira caso se verifiquem interrupções decorrentes de atraso por parte do POPH nas transferências bancárias. Ou seja, antes das coisas começarem, é o próprio Estado que está a admitir que não consegue cumprir em termos financeiros com um programa que está a lançar e quer que sejam as entidades beneficiárias a assumir os encargos e assumir as responsabilidades perante terceiros que o próprio Estado não consegue assegurar. Penso que isto mostra, é elucidativo do que vai ser a execução de alguns destes programas.
Sr. Alfredo Campos, muito obrigado. Eu ia-lhe pedir apenas que, se possível, esses documentos que agora referiu, se nos pudesse deixar ficar uma cópia, julgo que seria muito útil para a melhor informação possível aos senhores.
Eu posso mandar, tenho isto rascunhado, mas
tiver,
se posso mandar.
Pode ser, se tiver essa disponibilidade, os serviços podem tirar de imediato uma fotocópia desses documentos,
sim,
enquanto decorre a nossa audição. Senhores deputados, vamos passar de imediato a palavra aos senhores deputados. Eu ia começar pelo senhor deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista. Eu pediria apenas alguma observância relativamente ao tempo, porque já são 11, já passa das 11h30, já levamos algum atraso e há uma reunião ao meio-dia com coordenadores, com o senhor presidente da Comissão de Assuntos Económicos, ou não há?
É
turismo. Então não temos essa obrigatoriedade, mas em todo caso podia... pudéssemos observar o tempo entre 3 e 5 minutos no máximo. Sr. Deputado Jorge Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a CNA, por mais uma vez nos visitar, vir colocar os seus problemas e refletir connosco sobre esses mesmos problemas. Eu gostaria de fazer dois ou três comentários e, naturalmente, colocar-vos também alguma questão. Começaria por vos dizer que, a confirmar-se, como é o vosso testemunho, de facto os atrasos nos pagamentos, merece da nossa parte também uma preocupação, no sentido de podermos fazer este registro e esta informação e a responsabilidade que temos também de fazer chegar a quem de direito esta preocupação. De facto, nós estamos a entrar num quadro, um novo quadro, e estes atrasos que os senhores referem relativamente a dívidas, a formação profissional que o Estado tem para convosco, deveriam estar resolvidas e bem resolvidas já há alguns meses esta parte. De forma que manifestar a nossa solidariedade convosco e no sentido de podermos influenciar ou chegar esta informação a quem de direito para que rapidamente isto seja resolvido. Queria-vos deixar também um registro que somos bastante sensíveis à questão que colocam relativamente à contribuição para a Segurança Social. Isto é uma matéria que nós já também abordámos em conjunto. De facto, isto cruza-se com as questões da Comissão de Trabalho, com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, mas é uma matéria que provavelmente, e vocês trazem-na aqui talvez pela terceira vez, é uma matéria que não teve ainda um tratamento que nos parece que merece, que é uma apreciação até comparativa e uma apreciação cuidada sobre aquilo que, neste momento, o trabalhador rural e o proprietário rural, o pequenino proprietário rural, tem que pagar mensalmente para manter e assegurar o seu futuro em termos de segurança social. Não se trata agora, nós falarmos agora num compromisso para analisar a questão, mas dizer que sentimos que esta questão merece a nossa apreciação e um trabalho conjunto, de facto, com a Comissão de Trabalho e, na medida do possível, nos próximos tempos, podermos configurar a possibilidade de um ajustamento nesta matéria. Agora, vocês levantaram aqui uma questão que me parece... Na minha apreciação, talvez a mais importante que aqui colocaram. Colocaram aqui uma questão que é determinante hoje nos mercados e na situação em que se encontra a pequenina propriedade, a pequena exploração, o pequeno agricultor, o agricultor familiar. Nós vivemos um momento muito especial do mercado, além de ele estar completamente aberto, os custos de produção terem vindo, estarem a subir e irem continuar a subir. Os custos de produção. E, portanto, isto são duas variáveis. Nós temos que olhar para elas, de facto, por um lado, com rigor, com muita atenção, mas também olhar para elas com o sentimento de que elas existem e que o modelo económico-social e o modelo de transação económica que gera a nossa sociedade é aquele que é. Ou seja, nós temos uma abertura total e franca dos mercados, por um lado. Esta variável tem que ser olhada com os olhos realistas e pragmáticos do tipo de mercado que nós enfrentamos, por um lado, com os produtos a chegarem aqui de toda a Europa e até da América Latina, com preços altamente competitivos. Esta é uma realidade. E não adianta estarmos contra ela, porque é uma... podemos estar contra ela, mas a realidade é esta. E, portanto, é face a esta realidade que temos que nos ajustar e organizar. Depois a subida dos custos de produção que vão continuar. Ora, e esta questão que os senhores colocam, dos preços na produção estarem estabilizados, alguns dos quais até virem baixando, e depois o problema que tem a ver com a chegada do produto ao mercado e a forma, esta interface, sobretudo com as grandes superfícies. Vocês não falaram nelas, mas é uma questão com que hoje o mercado se debate. Por um lado, o pequenino agricultor, com as suas dificuldades todas, enfrentar estas variáveis, às vezes sozinho, muitas vezes associado, e a forma de associação e a forma de organização dessa associação é por vezes, determinante, e o interface com as grandes superfícies e as grandes cadeias de comercialização. Este é um grande problema que nós temos, e relativamente ao qual nós temos que ter uma atenção redobrada, porque para além da realidade que temos vindo a assistir há uns anos a esta parte, hoje começam-se a colocar questões que podem eventualmente configurar a necessidade da intervenção de uma entidade reguladora. Nós temos registado alguns aspectos do mercado e vários setores, mas identificamos uma questão, por exemplo, no setor do leite, que pode eventualmente vir a configurar um estudo e a apresentação de um problema, mesmo, inclusive, na entidade reguladora. Portanto, é uma matéria que eu sugeria, quem sou eu para sugerir, mas é uma matéria que, de facto, tem que ser muito bem acompanhada pelos políticos, mas por vós, organizações, uma matéria que deverá também da vossa parte merecer, quanto a nós, um estudo muito exaustivo, muito atento e, eventualmente, a apresentação de propostas que nos possam encaminhar para a identificação de problemas que possam configurar questões que a entidade reguladora possa vir a intervir. A questão final que eu também queria abordar e era uma pergunta muito simples que eu vos queria fazer é o seguinte. Vocês vieram colocar aqui um problema relacionado, aparentemente, com liberdade de circulação, com liberdade de expressão. Aliás, ouvi dizer que nós éramos o mais repressivo país para os agricultores em toda a União Europeia. É uma expressão vossa, é uma apreciação vossa, temos todo o direito de fazer, mas subsistem-nos algumas dúvidas, particularmente a mim, relativamente ao vosso discurso e àquilo que aconteceu em Braga e em Setúbal. E vamos ser claros. Eu gostaria de saber, primeiro, se a manifestação dentro da cidade tinha sido autorizada. Os tratores, que eu saiba, é para andarem nos campos, andarem, eventualmente, nas estradas, bem sinalizados, com os pirilampos e tudo, e ficou repetido, como estão legais, eles podem circular nas estradas, mas os tratores não são feitos para andar dentro da cidade. Eu penso que nós temos todos que ter o equilíbrio de que o cidadão das cidades, das zonas urbanas, com ruas estreitas e conflitualidade de tráfego, também tem o direito de circular livremente, sem ter o problema de encontrar volumosas colunas de tratores a circular dentro da cidade, que não é para isso que os tratores são feitos. A minha pergunta é muito simples. Independentemente dos comentários que os senhores fizeram, alguns deles, eventualmente, terão alguma razão de ser, é se a vossa manifestação estava autorizada para entrar em Braga e em Setúbal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Carlos Poço, do PSD. Faça agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os representantes da CNA em nome do PSD. eu começava por esta última questão, porque é sempre incómodo para qualquer governo ter manifestações na rua. Mas também não podemos, por isso, não autorizá-las ou impedir que elas sejam feitas. Eu não faço nenhum apelo a que sejam feitas manifestações em Setúbal, em Braga ou em qualquer outra cidade. No entanto, considero que é um direito que as pessoas têm de se indignarem. E os agricultores têm esse direito porque, de facto, sentem-se com os seus rendimentos defraudados. Qualquer greve é uma perturbação para a ordem pública, perturba. Quando há greves de transportes em Lisboa é um problema enorme. Enfim, portanto, nós temos é que saber conviver com essa forma de manifestação. Eu não sei se era necessária a autorização ou não, e digo isto mesmo com ignorância, não sei se era necessário ou não, provavelmente era só necessário comunicar que ia ser feita essa manifestação. Em Bruxelas também houve, e noutras cidades da Europa. De modo algum quero incentivar a que seja uma forma de vida a manifestação pública. Agora, quando as coisas ultrapassam os limites do razoável, as pessoas têm que ter o seu direito à indignação. É este o nosso ponto de vista. E temos que aceitar essa perturbação. Relativamente ao grande problema do rendimento dos agricultores, o rendimento do agricultor, como de qualquer outro português que produza e que venda, tem a ver com duas coisas, é com os custos de produção e com os preços de venda, naturalmente. Ultimamente tem-se vindo a agravar os custos de produção, especialmente pelos aumentos que têm a ver com as sementes, com os adubos e com os combustíveis. É inevitável que o aumento dos combustíveis vai continuar a ser uma realidade e teremos que conviver com ela. Eu penso que não é pelo lado dos custos de produção que nós devemos atacar principalmente, mas talvez dar um olhar com maior preocupação sobre o preço de venda dos produtos a partir do agricultor e compará-lo com o preço de venda ao consumidor. Portanto, acho que há aí uma grande distância de preços e que era importante fazer essa análise e ver por onde é que estamos a perder essa ineficiência. Isto conduz-nos, eventualmente, à verticalização da atividade do agricultor. Ele chegar um pouco mais acima, chegar um pouco mais junto do consumidor. Também sabemos que a agricultura na Europa é toda subsidiada. E, no nosso ponto de vista, esse subsídio, essa ajuda, chamemos do que quisermos, nosso ponto de vista, deverá vir para a produção, mas não pela via dos combustíveis. Penso que os combustíveis e esse tipo de custos de produção é deixá-los estabilizar onde tiverem que estabilizar e não estarmos aqui a criar artifícios, porque temos de ser sempre cada vez mais eficientes no uso da energia e não vamos dar sinais que nos possam conduzir a menos cuidados na utilização da energia. Temos que enfrentar isso como uma realidade e temos que compensar isso de outra forma. Então, isso é apenas uma forma de ajudar que deveria ser diferente que não através dos combustíveis. Da mesma maneira, quando abordamos a questão da segurança social, nós não gostaríamos de ver os agricultores como uma classe diferente. Deveriam ser uma classe como outra qualquer. E, portanto, não deveriam ser discriminados neste caso negativamente, mas com resultados positivos, quero eu dizer, não deveríamos estar a dizer os agricultores, porque coitados, têm um rendimento baixo, vão ser dispensados de pagar uma vez e meia o salário mínimo nacional. Isto como opinião, entendo é que o rendimento dos agricultores devia ser suficiente para poder pagar, tal como outro português qualquer, noutra atividade. Agora, se chegarmos à conclusão que não há outra forma de ajudar os agricultores e que tem que ser através dessa via, pois podem contar connosco, se chegarmos a essa conclusão. Mas já não há mais nenhuma forma de ajudar o agricultor. Tem que ser através desta, a custo, mas com determinação estaremos ao lado a defender essa medida. Mas essa medida, no nosso ponto de vista, tem essa desvantagem de ser considerar uma classe, por natureza, precisa aqui de uma ajudinha e nós entendemos que os agricultores devem produzir como outro qualquer trabalhador na sociedade portuguesa. Relativamente à questão da formação, nós precisamos de muita formação em Portugal, precisamos de melhorar a forma de produzir e de fazer agricultura. Naturalmente que precisamos da ajuda de todas as confederações e todas as organizações. E para elas funcionarem eficientemente e com qualidade, devem ter os pagamentos a horas, e nisso somos intransigentes, no nosso ponto de vista, devem ser pagos atempadamente, para que essas organizações de formação tenham a sua preocupação centrada na formação e não estejam permanentemente a viver aflições de falta de verbas para poder fazer as ações convenientemente. Eram estes comentários que eu tinha para deixar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento também pelas informações que a CNAC nos trouxe e uma saudação aos seus dirigentes. Algumas das preocupações aqui manifestadas, não só o CDS as entende, como subscreve uma boa parte delas. Para já é necessário, eu acho que há bocadinho não ouvi nenhuma referência dessa parte, nomeadamente ao meu colega do Partido Socialista, é a importância e qual é o papel da agricultura portuguesa. Qual é o papel da agricultura portuguesa? Obviamente que o país é deficitário em bens alimentares. Essa é a primeira questão. Portanto, nós temos necessidade de aumentar a produção, de produzir mais, temos potencialidade de crescimento para a atividade. A segunda questão, o que é que a agricultura representa no território nacional? O território nacional, cerca de 90% do território nacional é rural. E, portanto, é a presença da agricultura e da silvicultura que lá deve estar e que tem que estar para o ordenamento do nosso território. Essa é a outra questão. Segunda questão, ou terceira questão, a questão ambiental. Hoje o agricultor não é um adversário do ambiente, já foi atacado como sendo alguém que estragava o ambiente, hoje é alguém que potencia e está para cuidar do ambiente. Desempenha esse papel ambiental e ecológico. Quarta questão, o que é que a agricultura representa na paisagem nacional, naquilo que pode ser o turismo nacional, naquilo que é uma vertente também de desenvolvimento do país. São para mim as quatro questões essenciais no que diz respeito à agricultura. E a agricultura, competindo não só com o seu colega do lado, o agricultor português não compete só com o seu colega do lado, o produtor de cereais ou o produtor de leite não compete só com aquele colega que está ao lado, mas compete com, neste momento, a mundialização da economia. E foi referido aqui que em toda a Europa há apoio para os agricultores, mas nos Estados Unidos também há. Não é só na Europa, é nos Estados Unidos. Também há apoio. E na Europa há apoio dado pela União Europeia, a que os agricultores portugueses têm direito e que lhe tem sido negado e que nos últimos anos não tem sido pago nem atempadamente e muitas vezes tem sido devolvido, entre aspas, verbas comunitárias que vieram para a agricultura portuguesa que não foram utilizadas pelos agricultores portugueses, mas que foram aproveitadas por agricultores de outros países e que acabaram por beneficiar da ineficiência do Estado português. E, portanto, esta é a outra questão. Por outro lado, e foi aqui referido muito bem, a questão da segurança social. Obviamente que o CDS entende que a agricultura portuguesa precisa de ter, tem já, mas precisa de ter ainda melhor taxas para aquilo que são a sua contribuição, a taxa social única para o pagamento da segurança social. É esse que deve ser também a solidariedade nacional para com a agricultura portuguesa, para com aqueles homens e aquelas mulheres que no terreno vão estando a dar o tal contributo aos tais quatro elementos que eu acho fundamentais para a agricultura portuguesa. E essa capacidade de poder diminuir os custos, os fatores de produção, esse também é um fator de produção. E obviamente que pode, sem grande esforço financeiro do Estado português, pode haver aqui uma compensação para os agricultores, somos favoráveis a isso. Depois há aqui uma outra questão, política de fundo. Política de fundo. Este Ministro da Agricultura tem sido tudo menos Ministro da Agricultura portuguesa. Se começasse aqui desde o início que ele exerceu funções, em 2005 na questão da seca, no corte da eletricidade verde, na falta de apoio ao investimento, nós estamos há 3 anos sem haver apoio para o investimento, já agora, e esta era uma questão que vos deixava ficar, quando é que vai haver verbas disponibilizadas pelo CREN, que entrou em vigor, ou que deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 2007, para o primeiro pagamento ao investimento nas candidaturas que estão a acabar? Gostaria de saber se já fizeram as contas. Eu já fiz as contas. E sei quando é que vai ser o primeiro pagamento. O primeiro pagamento nunca vai ser antes de janeiro de 2009. O primeiro pagamento nunca vai ser antes de janeiro de 2009. E, portanto, este é um problema acrescido. Portanto, todas estas questões têm sido, e eu acho que era importante que os responsáveis do Ministério da Agricultura em Portugal, da Agricultura e Pescas, tivessem a noção de que não é de uma forma autista que têm estado com resolver os problemas da agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses. E daí eu perceber a questão da manifestação em Braga, eu devo-vos dizer que a polícia não estava em Braga. A polícia não estava em Braga. A polícia estava a mais de 20 km de Braga a intimidar os agricultores para que não fossem à manifestação. Devo-vos dizer que, por exemplo, em Ponte Lima estava a polícia a intimidar os agricultores para que não se dirigissem para a manifestação. Estamos a falar a 30 km de Braga. E, portanto, essa é outra questão que tem a ver com a questão das liberdades. E eu, obviamente, também não quero aqui dizer que sou um grande adepto que as coisas devem-se fazer sempre na rua. Não, as coisas devem-se fazer primeiro pelo diálogo. Primeiro pelo diálogo com as organizações, neste caso com os agricultores, com os partidos políticos, com tudo isto. Agora, o facto é que este ministro não tem conseguido estabelecer nem diálogo com as oposições, nem diálogo com as estruturas dos agricultores. E, portanto, essa depois aí, essa matéria final. Só relativamente à questão da formação, eu gostava de saber, desculpa, um bocadinho não fico sem o nome, o Sr. Alfredo Campos distribuiu-nos a documentação, e vou lê-la atentamente, mas creio ter percebido que parte da formação das vossas candidaturas foram retiradas, ou não serão aprovadas, por falta de capacidade financeira da CNA, alegando que, em falta de... Quando não houver cumprimento por parte do Estado, não haverá, a CNA não terá fundo de maneio para poder suportar essa falta de pagamento. Bem, aqui eu gostaria de saber se percebi bem isto, isto é profundamente lamentável que a entidade que está a analisar as candidaturas venha desde logo dar esta nota de que vai haver seguramente atrasos nos pagamentos e, por outro lado, exigir a uma organização de agricultores que tem como fundamentalmente uma articulação entre a atividade agrícola e o setor de atividade, os seus associados e o próprio Ministério, que não tem necessariamente que ser uma entidade gestora de fundos financeiros, de fluxos financeiros, venha a ser penalizada por causa disto, quando deveria ser estas entidades, que são efetivamente mais próximas da atividade e dos agricultores, que deveriam ter o principal papel na formação e no apoio àquilo que é a atividade agrícola.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Dou uma forma muito breve, dizer que relativamente ao problema da intervenção das forças policiais relativamente a manifestações dos agricultores, isto só tem uma palavra, a dizer que é absolutamente lamentável que mais um governo do regime democrático assim proceda. E gostaria de sublinhar esta questão, pá, porque eu acho que isto esquece, a gente esquece e vai repetindo, dizendo coisas que não correspondem à verdade. As manifestações constitucionalmente não são autorizadas ou deixadas de autorizar. É um direito dos portugueses. Não é preciso pedir autorização a ninguém. Não é preciso, não, nem na Constituição, nem na lei, nem podia estar, pá, nem podia estar. Há uma outra coisa, é comunicação ao Governador Civil, no caso de cidades, capitais de distrito, ou aos Presidentes das Câmaras, no caso de outros centros urbanos, ou outras zonas que não sejam no âmbito das capitais de distrito, e, portanto, onde essa comunicação é feita ao Governador. Mas, insisto, não é pedido de autorização, comunica. Nenhuma entidade neste país, depois do 25 de Abril, tem que pedir autorização para manifestar, nem entidade, nem cidadão, tanto quanto eu saiba. Portanto, o Governador Civil ou a Câmara têm apenas que verificar se há alguma questão que se coloque relativamente a essa iniciativa. É lamentável, de facto, isto se continua a colocar. Mas depois, mais lamentável é que, de facto, uma forma tradicional de manifestação de agricultores, não só em Portugal como por toda a Europa, que aqui tem sido bastantes vezes efetuada, aliás, houve simultaneamente aqui assim umas que foram proibidas, como foi referido, e outras que não foram, sem qualquer razão. É um problema da liberdade de trânsito. Então, quando se faz uma manifestação em Lisboa e no Porto, não se corta ao trânsito. Não se corta ao trânsito. Mesmo a pé, manifestações a pé, não se corta ao trânsito. Não se inviabiliza
a circulação dos veículos nesses sítios. A última, ali na Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, não proibiu de circular lá o trânsito.
Não se percebe, não se percebe. Não se percebe. De facto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar bem, mas a gente percebe. Percebe porque é que isto se faz. Relativamente à situação da agricultura e às posições do Sr. Ministro, nós tivemos aqui o Sr. Ministro, vai fazer amanhã 8 dias, e, portanto, vamos verificar a continuação, o reiterar de um conjunto de posições que, de facto, não podem significar minimamente qualquer resposta política de um governo que deveria assumir a situação e os problemas que a agricultura enfrenta, a agricultura e outros setores, neste contexto, pelo menos para procurar dar-lhe solução. Como o Governo e o Ministro negam a realidade, portanto, não há problema, portanto, se não há problema, não é necessário dar a resposta. É essa a primeira questão. O Governo acha que não há dívidas às organizações de agricultores. Portanto, não tem que pagar, pá. É uma evidência, pá. Devem 1.740.000, neste caso, da formação profissional. Mas devem muitos mais milhões, digamos, do conjunto de outros programas. Estão a chegar todos os dias, inclusive a esta Assembleia. Mas como não existem, essas dívidas não existem, então o Governo não precisa de as pagar, nem precisa, pelo menos, de assumir a dívida e estabelecer um plano de pagamento, que é isso que exige, o Fisco exige, quando é, do ponto de vista de uma situação contrária, quando é o Estado o credor. Portanto, não há problemas com rendimentos dos agricultores, portanto, não há medidas excepcionais a tomar, portanto, não é necessário tomar nenhum problema especial. Até não há problemas de escoamento e preços, não há problemas de escoamento da produção portuguesa, portanto, até o Governo manda produzir mais. Portanto, não vê, nega a realidade existente, portanto, depois não precisa de soluções para os problemas. Porquê? Porque ajudar os agricultores, se eles até estão a receber bem, estão a receber, a pagar bem. Organismos oficiais, como foi colocado ainda da última vez ao Sr. Ministro, como o Observatório dos Mercados Agrícolas, até constata que há uma fração crescente do valor acrescentado dos produtos que fica na mão de intermediários e concretamente das grandes cadeias de distribuição. Este problema não existe, portanto não é preciso responder-lhe. O problema, relativamente ainda ao problema do mercado, fala-se do mercado, e é muito, o falar do mercado é muito bonito. Nós estamos no mercado aberto, pá, e no mercado aberto as pessoas concorrem, os diversos agentes concorrem. Devem concorrer, segundo as teorias do mercado, com igualdade de informação, é uma questão central do ponto de vista dos mercados, e depois com igualdade de condições para concorrer. Nós estamos a concorrer aqui com os nossos vizinhos espanhóis, mas eles depois têm a segurança social mais barata, o gasóleo mais barato, a eletricidade mais barata, os adubos mais baratos, os apoios das regiões autónomas a favorecê-los e até ajudar do ponto de vista da comercialização. Eu pergunto, que mercado é este? Que distorções são estas? Quais são as respostas que o Governo dá a estas distorções de mercado? E este é que é o problema, que continua sem resposta, infelizmente, desse ponto de vista. Relativamente a este problema da dívida da formação profissional, vou terminar, Sr. Presidente, da dívida da formação profissional. Eu só gostava de saber, por este, mais este exemplo, é como é que o Governo vai fechar o terceiro quadro comunitário de apoio. Era isso que eu gostava de saber, mas algum dia alguém nos explicará, ou a comunidade europeia, a Comissão Europeia, acabarão por nos dar as respostas que o Governo aparentemente não quer dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós já temos a nossa reunião fora daquilo que é o horário que tínhamos estabelecido, compreendendo naturalmente a meia hora inicial, pelos motivos que foram invocados pela CNAM, mas nós eu iria pedir-lhes que pudéssemos terminar esta reunião ao meio-dia e um quarto. Portanto, penso que um quarto de hora para as respostas e as informações adicionais que será mais do que suficiente. Eu não queria deixar de dar uma informação e fazer uma pergunta. A informação é relativa àquilo que é a responsabilidade da subcomissão sobre as matérias da,
da Segurança Social e que por várias vezes e repetidas vezes a CNAR nos tem colocado. De facto, não é uma competência da sua Comissão de Agricultura, diz respeito à agricultura, com certeza, mas há uma comissão, uma grande comissão na Assembleia da República, que é a Comissão de Assuntos de Trabalho e Assuntos Sociais, que se dedica justamente a esta questão. Eu tive ocasião, em função da última carta que nos dirigiram, de ter uma conversa com o presidente dessa comissão, o deputado Vítor Ramalho, para procurar dar uma resposta àquilo que é o vosso anseio. E eu gostaria, a primeira pergunta sobre esta matéria é: qual é a vossa expectativa? Que ideia que vocês têm para essa audição? Que ideia que têm em concreto? Para podermos traduzi-la num ato objetivo e concreto e concretizável. A segunda questão, esta já no domínio das questões mais vastas da agricultura, é a seguinte. Nós sabemos que as ajudas devem ser intituladas como tal. Ajudas e não subsídios. Ajudas. As ajudas têm dois objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é baixar o preço, os preços ao consumidor. O preço dos produtos agrícolas ao consumidor. Esta é a filosofia da PAC, tal como já aqui foi dito também. Os Estados Unidos têm uma lei similar, que é a Farm Bill, que também intervenciona a agricultura e tem este objetivo. Primeiro objetivo, baixar os preços ao consumidor. O segundo objetivo é estabilizar e assegurar, digamos, uma estabilização dos rendimentos aos agricultores. Bom, por um lado, baixar preços aos consumidores. Por outro lado, estabilizar os rendimentos aos agricultores. Este é o objetivo simples das ajudas que os nossos agricultores recebem no âmbito da política agrícola comum. A verdade é que estamos num momento em que estes dois objetivos não estão a ser concretizados. Porque, por um lado, não temos baixa do preço de alimentos, temos alta do preço de alimentos, dos bens essenciais. E, por outro lado, também nunca foi pago tão pouco aos nossos produtores. E eu vou dar um exemplo concreto e vou fazer uma pergunta. Setor do leite, bem essencial. Nunca os consumidores pagaram tão caro o leite. Nós estaremos neste momento, corrigir-me-ão se a percentagem não for mais exata, já um pouco acima de 30% do aumento do leite este ano. E ao consumidor, estou a falar preço ao consumidor. O consumidor vai comprar o leite e está a pagar, neste momento, já mais 30%. O número que eu tenho é 31%, mas não quero ser muito exato. Acima de 30%, o consumidor está a pagar mais pelo leite que pagava no ano passado. E, paradoxalmente, o produtor está a receber menos. Ou seja, no momento em que o consumidor paga mais, o produtor recebe menos. Há aqui algo que não está bem. E eu queria a vossa opinião sobre qual é a desregulação aqui. Parece mal. E vou dar a minha opinião também, porque é muito fácil fazer um diagnóstico e depois não dizer a nossa opinião. Eu vou dar a minha opinião. Parece-me injusto pedir ao Estado que paga ou ao produtor mais do que aquilo que o Estado já hoje paga, ou antes, já do que aquilo que o consumidor paga por ter que pagar mais pelo preço do leite. Ou seja, se o Estado agora desse uma ajuda direta ao produtor, ao fim e ao cabo, o consumidor contribuinte estaria a pagar duas vezes. Estaria a pagar a mais do que já hoje paga quando vai comprar o leite e estaria a pagar em dobro através daquilo que é a fiscalidade que todos nós temos que suportar. Parece-me a mim que há aqui um problema também de negociação, de organização da negociação entre produtores e a agroindústria. E era um pouco perceber qual é a vossa opinião sobre este problema concreto com que estamos confrontados, os consumidores que estão a pagar mais pelo preço do leite, e a verdade é que esse custo adicional ao consumidor não se repercute no melhor preço ao produtor. E é ao fim e ao cabo este desequilíbrio que se constata, que é o objetivo, que eu gostaria de ouvir a vossa opinião e como é que, do vosso ponto de vista, poderá haver aqui uma melhoria das condições económicas do produtor, sem que isso signifique um pagamento adicional ao consumidor, digamos, contribuinte. E passaria de imediato, depois feita esta pergunta, a palavra à CNAP.
Muito obrigado. Bom, eu, começando por as questões que o Sr. Presidente me colocou, a expectativa sobre a audição. Bom, nós aqui já tivemos, em 2000, foi no ano de 2000, a Assembleia da República apreciou uma petição entregue à CNAP. Portanto, logo nessa altura, as várias forças políticas que têm assento na Assembleia da República se pronunciaram sobre a questão. Toda a gente reconheceu que, de facto, havíamos de ver. Enfim, mas depois, o problema é que hoje temos a Segurança Social ao custo incomportável que, de facto, está. Nós, vamos lá ver, os espanhóis têm um regime especial, não tiveram nenhum prurido, nenhum problema, regime especial. Na Espanha, que é uma potência. Nos Açores, há um regime especial. Se aqui houver um regime especial, qual é o problema? Eu não vejo. Mas também pode não se chamar assim. Pode-se estabelecer um sistema. O Sr. Ministro de Trabalho admitiu que poderia encarar, e já nos fins de 2006, que encarava a possibilidade de tirar os agricultores do regime dos independentes, dos trabalhadores independentes. Mas daí para cá, nem nunca mais nos concedeu nenhuma audiência, nós temos pedido, nem sabemos novidades disso, mesmo depois da aprovação da lei de bases, da nova lei de bases. Podia ser um caminho, mas a nossa proposta da CNA é que seja feito um regime escalonado consoante o rendimento das explorações. Vamos lá ver. Um empresário paga 22% do seu trabalhador. Um agricultor, enfim, da agricultura familiar, paga 33%. Quer dizer, paga como empresário e paga como trabalhador, digamos assim. Portanto, logo aqui haveria, enfim, podemos estabelecer que o máximo que se pagaria seria 22%. Já era um grande avanço. E depois, as questões da competitividade, já que é tão falada, como é que a gente compete com os espanhóis, que além de outras coisas todas que eles têm, têm, de facto, fatores de produção, custos de produção mais baratos, os combustíveis, a energia, a segurança social. Que é um fator de produção indireto, de facto, é um custo que o agricultor tem. Pronto, e portanto, a nossa expectativa era, tendo outras organizações, outros setores também presentes, interessa em presença, porque se houve opinião e se pode estabelecer debate, também as próprias forças políticas, se pudesse debater a esse nível institucional, para a Assembleia da República. Isto não é os agricultores coitadinhos, nem não é tanto isso. Agora, o problema é que não. Então, as mulheres, e isso para as senhoras deputadas, as mulheres são as primeiras a saltar fora. Num casal de agricultores, a mulher já há muito tempo. E o que é que vai acontecer? Nós estamos daqui a um bocado num retrocesso de há não sei quantos anos atrás. Também por aqui. Portanto, a nossa expectativa era poder. Nós temos essa proposta, gostaríamos de a debater, temos-la apresentada. Que institucionalmente, e nós também soubéssemos qual era a posição das várias forças políticas, interessa. Porque para o ano até vamos ter eleições. Os agricultores também têm direito de ser informados sobre as expectativas que podem vir a ter nos programas eleitorais das forças que se vão apresentar a 3 eleições durante o ano que vem. Era um momento oportuno também para fazer. Não para fazer política, mas para garantir o direito de informação e para que nós pudéssemos formular alguma proposta mais consensual que ajudasse a resolver um problema gravíssimo, que do ponto de vista social é porventura dos mais perversos que temos no nosso país. Muito complicado. Portanto, a nossa expectativa era um bocado essa. Depois, a questão de 30 de junho e deste prazo. Há necessidade de haver uma prorrogação do prazo de 30 de junho para o encerramento de programas do agro e do agris, mas também para agricultoras. Não é só a questão da formação profissional. Há atrasos em reembolso nos projetos de investimento em geral, inclusive a agricultores, que agora têm que fechar a 30 de junho, ou tiveram que fechar, e não conseguem. E nós temos variadíssimos associados, então, não me pagaram, como é que eu agora vou fechar? E estão condenados a devolver o dinheiro todo. Quer dizer, isto, se isto não houver uma prorrogação, justamente porque o Estado não cumpriu, como é que pode exigir este nível de cumprimento? A questão, pronto... A questão de baixar o preço no consumo. De facto, há uma ditadura das grandes superfícies comerciais. É uma ditadura. Mas é uma ditadura das piores. Ditadura comercial. Porquê? Porque estabelecem, a partir da processa à respectiva prateleira, condições tão leoninas que quase ninguém lá tem acesso. Eles têm força para impor essa ditadura. E, porque isso é permitido, o produtor individual, a pequena, a cooperativa, não tem hipótese de chegar lá. As condições que eles impõem... Pagam a 90 dias. Porquê é que não pagam a 30 dias? Enfim, o Estado também não paga. Enfim, depois também não tem autoridade para exigir. Mas se eles pagassem a 30 dias? Se eles pagassem a 30 dias? Não, pagam a 90 dias. Exigem condições, exigências às dúzias, que os produtos não têm hipótese. Portanto, marca branca. Porquê é que não se proíbem as marcas brancas? Que é um dos instrumentos privilegiados que eles têm de exercer a ditadura comercial. Proibir as marcas... Nós vamos hoje às cadeias fundamentais. É lei... leite Pingo Doce, leite não sei o quê, marcas brancas. Em França chegou a estar impedida essa brincadeira. Eu não sei se isso viola o direito de concorrência, mas também não preocupa muito. Depois, há de facto, na questão do leite, o leite hoje está a ser, teve duas baixas já este ano na produção, enquanto aumenta consecutivamente o consumidor, e agora foram mais 5 cêntimos. Portanto, o leite está a sair entre 30 cêntimos a 35 cêntimos. Depende da região, do produtor, qualidade, quantidade, etc. 30 a 35 cêntimos.
Quanto é que era em período homólogo há um ano?
Como?
O preço, ao produtor, quanto é que
era? O leite estava a 35, 40. E até um produtor grande atingia os 45 cêntimos. Portanto, agora está numa baixa acentuada. Portanto, aqui há uma determinada política, uma política que eles dizem agressiva, competitiva, porque são as teorias do costume, da Latogal. A Latogal continua a comerciar, a comprar e comercializar 80% do, ou mais, hoje até, da produção nacional de leite, e importa e exporta, e agora seca leite, não sei se é para aquele negócio do petróleo por bens alimentares, com a Venezuela, mas qual é, de facto, também por aí o benefício? Nós estamos a ter tudo, não estamos a ter, o preço está em baixo. É evidente que também aqui há uma estratégia da Latogal que não se repercute favoravelmente nos seus associados. Isso, santa paciência. Mas, enfim, eles têm a sua teoria, mas também vão dar um dia destes com os burrinhos na água. Nós, em 10 anos, perdemos 70 mil produtores de leite. 75 mil produtores de leite. O setor cooperativo não esteve à altura, a direção do setor cooperativo não esteve à altura da sua responsabilidade nesta matéria. Mas é o clima, quer dizer, isto é o ambiente, competitividade, toda a gente apregou isso, nós somos competitivos. Para ser competitivos temos que sacrificar os nossos associados que não se aguentam, os das 10 vacas, agora é os das 50 vacas que já não se aguentam. E daqui por um ano vão ser os de 100, nos Estados Unidos já não se aguentam os de 1000. Por aqui, a escalada é esta. Pronto, depois, de facto, a questão das marcas brancas e desta ditadura, eu presumo, quanto é que é a Latogal, que é uma grande empresa, não tenha que, enfim, acabar por pagar, entre aspas, às grandes superfícies para ter acesso às prateleiras. Isto aqui há um estrangulamento. E há depois o problema das importações e das exportações, sem controle eficaz. Há no setor de leite, há no setor de vinho, há no setor das carnes, há no setor do azeite, não se controla nada eficazmente nesse país. Não se controla nada. Depois, a questão das ajudas. De facto, as ajudas, há dois tipos de ajudas principais. E não esqueçamos as do investimento. As do investimento. Mas o PRODER, o Programa de Desenvolvimento Rural, tem muito, tem 4 mil milhões de euros, teria, de dinheiro público. O CREN tem muito mais do que isso. Portanto, outros setores recebem muito mais dinheiro que o setor agrícola. Esta teoria de que o setor agrícola é que come, é uma fraude monumental. Porque outros setores recebem muito mais dinheiro, o Fundo Social Europeu tem muito mais dinheiro do que tem o setor agrícola de per si. No PRODER, são 4 mil milhões de euros para 7 anos, já não vai ser nada disso, porque com os atrasos de 2 anos e meio da aplicação, de 1 ano e meio da aplicação do PRODER, o Estado português já deixou de investir até agora 200 milhões de euros. Por aí se controla o déficit. E por aí se dá cabo do setor. Como é que o setor pode estar bem? Como é que o ministro diz, da agricultura, diz, o setor está bem, quando há 3 anos, vai em 3 anos, não tem investimento reprodutivo um cêntimo. É impossível, só por aqui se pode ver. E o Estado deixou de investir 200 milhões de euros do Orçamento do Estado Nacional, logo por aí contraria o déficit, à custa do setor agrícola também. Portanto, a questão das ajudas, de facto, nós, e no exame de saúde da PAC, tem 3 problemas. Detectou alguns sintomas de doenças, mas aplica-lhe mais doença em cima da doença. A receita é mais doença em cima da doença. Ajudas completamente desligadas da produção, por aqui, o contribuinte, esta é a teoria de que o contribuinte não pode, já está a pagar muito imposto para a agricultura. Mas era preferível gastar dinheiro público com dinheiros excedentes, apoiando a produção, com ajudas moduladas e relacionadas. Era produzir. Tendo excedentes até no combate à fome, do que agora gastar dinheiro público para não se produzir, redução dos estoques, alta do preço na produção, especulação. Portanto, o contribuinte continua a pagar impostos e tem agora os produtos muito mais caros para comprar. E, portanto, também, esta questão de voltar a ligar as ajudas à produção, embora modulando-as e relacionando-as. Depois aqui, mesmo que a modulação que a Comissão proponha vá para a frente, coisa que eu duvido pessoalmente, não há redistribuição a nível da Europa. Portanto, o Estado-membro, o dinheiro fica no Estado-membro. Portanto, a renacionalização dos custos da PAC. Renacionalização dos custos. Porque se fôssemos a renacionalizar a PAC, então Portugal tinha direito a aplicar a agricultura de vinho, ou seja, Portugal renacionalizava a fronteira. Se é legítimo, se aceita, Sr. Ministro já diz que está aí, mas se se aceita isto, a seguir aceitamos a renacionalização da fronteira. Então é só para pagar e liberalização, importações para as grandes multinacionais, quanto menos fronteiras melhores, já a gente sabe.
Sr. João Ministro, pronto, okay, eu só pudesse enfatizar que esta conversa poderia nos levar
a questão dos combustíveis e da especulação. Mas olha, a gente diz que os combustíveis vão continuar altos, os preços no consumidor, e como é que as pessoas vivem? Como é que as pessoas compram? Como é que se os pagam a renda de casa? Como é que compram os produtos? Como é que andam? Como é que se deslocam? Como é que a economia funciona? Eu não me consta, sinceramente, desculpem a minha, esta questão, não me consta que esta alta esteja decretada nem nas tábuas do Moisés, nem no Alcorão, nem em coisas desse tipo. Não é por orientação divina. É por orientação de homens e mulheres, nossos contemporâneos, neste mesmo momento. Não é por acaso que a Bolsa de Chicago continua com preços ideais agora especulando em alta, porque o setor acusado pela crise financeira, transferiu-se em força para a especulação nos bens alimentares. Esse é que é o problema. Como há de ser o problema de uma empresa vir dizer agora, em junho, ao fim deste mês, vai ter aí 500 milhões de euros de lucro dos combustíveis, dos quais mais de 150 milhões de valorização de estoques do petróleo. Isto não se pode combater. É Deus que determina que isto tenha a ser assim. O problema é como é que as pessoas vão continuar? Os agricultores. Os agricultores duplicou-lhe o preço do gasóleo, duplicou-lhe o preço do adubo, baixa-lhe os preços da produção, temos um ministro que não conhece nada disso, como é que a gente vai viver? É aqui que nós temos que nos encontrar na saída de alguns dos problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. João Diniz. Penso que está tudo respondido. Sr. Alfredo Campos, mas tem que ser mesmo muito breve.
A segurança social é um direito de qualquer cidadão, não é uma ajudinha, é um setor mais favorecido. E é também um fator de competitividade da agricultura portuguesa com os outros setores europeus e é competitivo o valor do IVA, dos combustíveis, da água, de não sei quantas coisas mais. Eu penso que seria importante requerer à segurança social o levantamento do número de agricultores que têm desistido da segurança social e das dívidas dos agricultores da segurança social. É um elemento que normalmente não é conhecido. Em relação à questão da nossa candidatura que me colocou, isso faz parte do artigo 8 do regulamento específico da tipologia de intervenção 3.1.1 do POPH, que diz na sua linha B, artigo 8º, sobre a validade e a capacidade de autonomia financeira, de forma a assegurar continuidade do financiamento às entidades beneficiárias, caso se verifiquem, por motivos alheios à gestão do POPH, interrupções decorrentes e atrasos nas transferências comunitárias. Pronto. Vocês transferir para o movimento associativo, para as entidades, este problema. Em relação às manifestações e aos prejuízos que isso possa causar, nós, em 30 anos, já fizemos muitíssimas manifestações, já conhecemos muitos governos e governadores civis, e já encaramos também diversas situações em relação a isto, e nem todas iguais. E tanto prejudica o trânsito e a vida dos cidadãos das cidades, uma visita de Estado, ou uma procissão, ou a queima das fitas. Portanto, o entendimento que se faz é destas iniciativas dos agricultores, porque a vida das cidades é permanentemente perturbada, seja pelo que for. Neste caso, não se quer é que se faça, que é diferente.
Muito bem. Penso, Sr. João Diniz, tem 30 segundos só para fazer esse remate. Faz favor.
15 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós comunicamos a ambos os governadores civis, como sempre fazemos, como aos presidentes da Câmara. Uns autorizaram, os outros não. E, de facto, quem acabou por perturbar o trânsito foi a polícia em Braga. Aqui. Eles é que cortaram. Fizeram aquilo que a gente não queria fazer.
Muito obrigado.
Fizeram aquilo que nós não queríamos fazer.
Senhores deputados, a audiência está terminada. Cumprimentando a CNA, dizendo-lhes, reiterando-lhes aquilo que já sabem, as nossas portas estão sempre abertas para trazerem as vossas preocupações e as vossas propostas. Nós, senhores deputados, nós vamos... Não vai ser, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós vamos continuar a nossa reunião apenas para tratar do plano de atividades da subcomissão e, em concreto, agora destes meses também relacionados com os fósforos florestais, para que possamos cumprir aquilo que nos comprometemos com a comissão. Logo à tarde temos o plano votado para iniciarmos os nossos trabalhos com os fósforos florestais. Está encerrada a audiência. Fazemos aqui um compasso de um minuto.